nosso assunto agora é direito previdenciário, aposentadoria. Nós estamos ao vivo com a advogada especialista, vice-presidente da OAB Maringá, Sheila Souza Borges de Liz. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, tudo bem? Boa tarde quem está nos ouvindo agora.
Bom, doutora, eu queria que a gente falasse de maneira geral, primeiramente, sobre as regras da aposentadoria. Houve mudança? Regra de transição? O que, que a gente pode falar sobre a aposentadoria neste ano de 2026?
Bom, primeiro é importante explicar para as pessoas que muita gente acha que todo ano está acontecendo uma reforma nova da Previdência. E não, é reflexo das mudanças que aconteceram lá em 2019. Então, tem duas regras que cada ano que passa, ela vai tendo um ajuste e, por isso, muda todos os anos. Quais são essas regras que mudam ano a ano? Primeiro, aposentadoria por pontos. Quando a mulher, tendo pelo menos 30 anos de contribuição e somando a idade em 2026, ela soma a idade mais tempo de contribuição, 93 pontos, e o homem com 35 anos de tempo de contribuição mais a idade, ele soma pelo menos 103 anos. E cada ano que passa, vai aumentando pontuação, tanto para o homem quanto para a mulher, aumenta um ponto. Então, todo ano tem essa mudança. Outra regra de transição que todo ano aumenta, só que daí aumenta 6 meses na idade mínima, é uma regra chamada regra da idade mínima progressiva. Esse ano de 2026, para a mulher ter direito a essa regra de transição, ela tem que ter os 30 anos de contribuição e pelo menos 59 anos e 6 meses de idade. E o homem, para ter direito a essa regra, ele tem que ter os 35 anos, pelo menos, de tempo de contribuição, mais 64 anos e 6 meses de idade. Então, essa regra, essas duas regras, todos os anos aumentam, seja um ponto na regra de pontos, seja 6 meses na idade, para a idade mínima dessa regra. O restante das regras permanecem as mesmas que foram modificadas pela reforma lá em 2019.
Tem como a gente citar algumas dessas regras?
Claro. Nós temos uma regra definitiva. Então, em 2019, chegou-se a questão de temos uma regra só de aposentadoria a partir da reforma. Qual que é essa regra? Mulher, a partir dos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, tem direito à aposentadoria por idade. E o homem, a partir de 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição, se ele começou a pagar o INSS até novembro de 19, ou 65 anos e 20 anos de contribuição, se o homem começou a pagar a partir de 2019, novembro de 2019. Então, essa é a regra que a gente chama de regra permanente, regra definitiva. Essa é a regra que existe para reforma, para depois da reforma da Previdência. Mas nós tivemos outras regras de transição, além dessas que eu citei, que é a regra dos pedágios. Então, a regra dos 50% de pedágio, que é quem tinha pelo menos, faltava pelo menos 2 anos para completar o tempo de contribuição lá atrás, aumenta a regra, então o pedágio vai, sobe 50% do tempo que estava faltando lá em 2019. Então, estava faltando 2 anos ou menos para se aposentar, regra do pedágio 50%, pagaria esse pedágio e conseguiria se aposentar, independente de qual idade a pessoa tivesse, tanto o homem quanto a mulher. E a gente tem também a regra do pedágio de 100%, que daí aumenta, é o dobro do pedágio, que é 100% do que faltava lá em 2019, mas tinha uma idade mínima, e essa idade mínima dessa regra do pedágio não aumentou, então permanece do jeito que era lá em 2019. Só essas que eu mencionei é que realmente a cada ano que passa vai aumentando até chegar no estágio que eles querem, que a mulher se aposentar aos 62 anos e o homem se aposentar aos 65.
Uhum. São realmente muitas regras. E para a população entender, assimilar, é bastante complicado, né? O que, que a gente pode fazer para realmente entender como funciona?
É, hoje em dia, se a pessoa chegar assim e falar, Sheila, eu posso me aposentar hoje? Me falando somente a idade que ela tem, ou me falando que ela tem um tempo de contribuição, vou falar, precisamos analisar. Então, hoje não é fácil chegar à conclusão de que a pessoa consegue se aposentar. E aí, o que, que nós temos hoje para a população? Se ela não tem uma orientação profissional, nós temos o aplicativo Meu INSS, o site do Meu INSS. Lá consta com um simulador, que é o simulador de cálculo de tempo de aposentadoria. Só que esse simulador, como o nome mesmo diz, é um simulador. Nem sempre a informação que está lá no sistema é informação do que a pessoa efetivamente tem de direito. Então, esse é o cuidado que a pessoa tem que ter. Existe um lugar lá no meu aplicativo do INSS que chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato previdenciário, que lá a pessoa vai ver todos os anos de contribuição que ela tem. Então, ela trabalhou em 10, 20, 30 empresas, recolheu o carnê de INSS, pagou como MEI, como empresário, lá vai ter a vida dela completa. E a pessoa entrando lá, ela vai ver que muitas informações que estão lá no sistema do INSS não condiz realmente com a verdade. Então, é importante também olhar aquilo e contestar o que tiver errado no momento da aposentadoria, senão a pessoa ou não consegue se aposentar, ou ela acaba tendo um valor abaixo do que ela teria direito se ela confiar 100% no que está lá no sistema.
Uhum. E a senhora citou a questão do MEI. Hoje em dia é muito comum, muita gente é MEI. Como que funciona essa parte da contribuição? Como que as pessoas fazem para acessar? Como que é esse cenário?
Bom, para quem é MEI ou microempreendedor, ele vai pagar uma alíquota reduzida, então ele paga um valor mais baixo de INSS, mas ele é um microempreendedor, ele é um empresário e ele recolhe como contribuinte individual. Essas contribuições do MEI, elas têm que estar lá no Cadastro de Informações Sociais, que é o CNIS. E ela vai valer do mesmo jeito que um recolhimento de outra categoria, a não ser que a pessoa queira uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, existem algumas contribuições que o INSS permite que as pessoas façam com alíquotas reduzidas, que a gente fala com valor mais baixo, mas ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que são essas que eu falei para você da regra.
E, bom, mais alguma orientação que é importante a gente citar, falar aqui para o nosso ouvinte ficar atento?
Sim. Se você teve tempo de trabalho rural, que é o tempo na roça, quando você era mais novo, quando você era solteiro, logo que casou, enfim, se você tem esse tempo de contribuição. Se você tem períodos em que você trabalhou com insalubridade, que são aqueles trabalhos que a pessoa tem com alguma nocividade à saúde, ou se você, por exemplo, serviu o exército, se você teve algumas situações que não estão lá no sistema do INSS, esse tempo não vai ser considerado para sua aposentadoria se você não fizer o processo corretamente, com a documentação correta, com a explicação que precisa ser dada. Períodos de registro em carteira em que não tem baixa também na carteira ou que não teve baixa no sistema, não vai estar correto também no sistema, no simulador do INSS e no sistema de informações sociais. Então, é muito importante você procurar orientação antes de dar entrada no benefício.
E, bom, a gente até trouxe uma reportagem aqui sobre uma fiscalização que a prefeitura está fazendo com os ambulantes aqui na cidade. Então, essas pessoas que trabalham totalmente autônomas, muito dificilmente elas vão conseguir aposentar?
Se a pessoa trabalha como autônoma, ela tem que recolher contribuição como autônoma. Ou ela recolhe abrindo o MEI, que a gente já citou, ou ela pode simplesmente comprar um carnezinho do INSS, preencher e pagar mensalmente ou trimestralmente. Mas se a pessoa trabalha informalmente e não pensa no futuro, não pensa no recolhimento previdenciário, muitas vezes ela trabalhou, mas não consegue provar esse tempo, não consegue usar esse tempo para cálculo de valor de aposentadoria.
Tá certo, doutora, é isso. Se tiver mais alguma orientação, alguma informação, ficar muito atento em relação ao INSS. A gente sempre ouve, traz inclusive reportagens sobre golpes, né? Muitas vezes os idosos acabam caindo nesse tipo de golpe. É importante ficar atento.
É muito importante, principalmente olhar com atenção toda a documentação que você tem em casa, busque tudo que você tem de prova do seu trabalho para poder dar entrada numa aposentadoria. E entender que o INSS está cada vez automatizando mais. Eles querem que a aposentadoria da pessoa saia o mais rápido possível, por isso automatizando os sistemas. Só que quando você automatiza, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue o direito porque não está ali no sistema todas as informações, não tem valores de contribuição. Às vezes a pessoa consegue se aposentar com um valor muito maior se ela conseguir provar que o salário dela foi maior. Então, precisa de muita atenção e eu digo hoje, procure uma orientação com um especialista antes de dar entrada no INSS, porque senão você pode ter um prejuízo futuro.
Tá certo, doutora. É isso. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço você e a todos.
Obrigada. Nós conversamos com a advogada especialista em direito previdenciário, vice-presidente da OAB Maringá, Sheila Souza Borges de Lis. Falamos sobre direito previdenciário. Você pode rever essa entrevista lá no nosso YouTube, CBN Maringá, e também daqui a pouquinho no nosso site, cbnmaringá.com.br.